Quem tem a Bíblia, levante a palavra de Deus comigo e diga, vamos lá. A Bíblia inteira nos foi dada por inspiração de Deus e é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer compreender o que está errado em nossas vidas. Ela nos endireita e nos ajuda a fazer o que é correto em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Vamos celebrar a Deus pela sua palavra que resiste aos séculos, né? Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, como acontece através dos séculos, neste momento, Pai, nós dedicamos esta parte desta reunião que oferecemos a Ti, um momento muito específico e especial. De algum modo sobrenatural e maravilhoso, o Senhor vai falar conosco. E tenho certeza que o Teu Espírito Santo vai agir nestas vidas e em cada coração. Pai, que nós tenhamos todo cuidado com a Tua palavra, porque ela é sagrada. Ela veio da Tua boca, do Teu coração, para o nosso benefício. Senhor, que nós sempre amemos este livro acima de qualquer outra literatura nesta terra. Que nós possamos dizer que ela é a lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E que nós a guardemos no coração para não pecarmos contra Ti. Senhor, dá-nos um espírito reto e um espírito de alegria enquanto ouvimos e aprendemos o que nos dizes. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Então, o que nós veremos nesta noite? O que eu vou tentar explicar para você com a ajuda de Deus? Primeiro, que a incredulidade é o nosso maior problema e não as coisas que se sucedem ao nosso redor. Você pode ter um grande problema, mas ele é superável. Desde que você supere primeiro a incredulidade. Ela é maior do que qualquer outro problema exterior. Nós vamos ver que nós devemos prestar atenção ao que Deus diz, pois tudo o que Ele fala se realiza. Que nós temos que ter atenção para tudo que Deus nos diz. Porque eu digo a vocês com toda sinceridade, tudo que Deus diz, Ele cumpre. Está escrito que Deus não é homem para mentir. E nem é um ser humano para se arrepender. Quando Ele fala, coisas acontecem. Então, duas coisas. A incredulidade é um grande problema. Não ter ouvidos para ouvir o que Deus diz é um segundo grande problema. Porque o primeiro, para vencer o primeiro, depende da prática do segundo. Se você ouve, você crê e supera a incredulidade. Terceiro, que a nossa fé, que vem pelo ouvir o que Deus diz, precisa ser provada. Então, nós estamos vendo aqui três coisas. A incredulidade é um grande problema. Eu me esqueci de uma coisa, de duas coisas aqui, da reunião de casais e do encontro. Depois, vocês não me deixam esquecer no final. Me perdoem, ok? A incredulidade é o grande problema E nós precisamos ouvir com atenção. A Bíblia até diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E aí diz que a nossa fé vem pelo ouvir. E uma vez que você guarda, uma vez que você aprende algo de Deus, aquilo precisa ser provado. Então, o primeiro depende do segundo. E quando você resiste ao primeiro, surge o terceiro, vem a fé. Você ouve, vence a incredulidade e tem fé. Mas só dizer que tem fé em algo não basta. Você vai ser provado acerca do que você crê. Correto? Por isso que eu quero compartilhar com vocês esta palavra: a sua fé sempre será provada. No livro de Marcos, capítulo 4, versículos 35 ao 41, eu peço que o Espírito de Deus nos dê alegria quando nós estivermos ouvindo a palavra de Deus, que nós demos glória a Ele, que nós falemos amém, que nós exaltemos o Senhor Jesus de todo o nosso coração. Em Marcos 4, versículos 35 ao 41. Naquele dia de tardinha, Jesus disse aos discípulos: vamos para o outro lado do lago. Então eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele. E outros barcos o acompanharam. De repente começou a soprar um vento muito forte e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco que ele já estava ficando cheio de água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Então os discípulos o acordaram e disseram: mestre, nós vamos morrer. O senhor não se importa com isso? Então ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago: silêncio, fique quieto. O vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou: por que é que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? Repare o espanto. Vocês ainda não têm fé? E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros: que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Glória a Jesus por esse texto. Glória a Deus por aquilo que vamos aprender. A primeira coisa que eu tenho que aprender é que a fé vem pelo ouvir. O nosso texto bíblico inicia com a seguinte expressão: naquele dia. No versículo, onde que nós estamos aqui? No 35, naquele dia, repare, naquele dia. Então, esse dia refere-se ao quê? Ao dia em que Jesus ensinou sobre o poder do reino, usando várias parábolas. Foi um dia que Jesus ensinou abundantemente sobre o reino de Deus, sobre o evangelho. Todas as pessoas estavam ao seu redor para ouvi-lo falar sobre as coisas eternas, sobre o grande poder de Deus, sobre a glória, sobre a majestade do plano de Deus. E quando Jesus compartilhava, ele compartilhava de forma tão rica, tão abundante, tão penetrante, que nós chegamos a ouvir certos comentários. Ele não é como os nossos mestres diziam os religiosos da época. Ele ensina como quem tem autoridade. Quando Jesus ensinava, ele não apenas passava conhecimento, mas ele dava vida. Ele dava vida às coisas que ele ensinava. Aquilo batia no coração. Ao ponto que quando ele estava, depois da sua ressurreição, andando numa estrada a caminho de Emaús, conversando com aqueles dois que estavam indo embora, quando ele os deixou, os dois disseram: você não reparou que quando ele falava, o nosso coração ardia? A palavra de Deus, ela tem o poder de fazer arder o nosso coração. Eu sei que isso é uma forma poética de expressar que o nosso homem interior, lá dentro de nós, se alvoroça. Cria um desejo forte pelas coisas eternas. Quando nós estamos na presença de Deus, e Deus fala com a gente, nós começamos a ter apetite, sede pela presença de Deus. O homem de Deus diz, como a corça brama no deserto pelas águas, assim a minha alma clama por ti. Ó, quando irei e me verei diante do Senhor. Jesus disse assim: as palavras que eu tenho dito a vocês são espírito e são vida. Ela atinge o nosso ser interior e ela distribui vida para todas as áreas que estão morrendo. Por isso que dentro de nós tudo se alvoroça. Tudo tem sede, tudo tem fome das coisas de Deus, porque nós estamos morrendo. Quando nós estamos diante da palavra de Deus, o impacto dela é tão grande que o apóstolo Paulo declarou assim: o nosso homem, a carne, o que somos exteriormente, vai se destruindo dia a dia, mas o nosso homem interior se renova a cada dia. Incrível isso. Isso é incrível. Jesus estava passando para as pessoas esta experiência que vocês agora há pouco estavam dizendo amém. Mas para onde isso tudo deve nos levar? Primeiro, os discípulos estavam presentes e eles ouviram tudo o que Jesus ensinou, não é verdade? Os discípulos estavam com ele. E a Bíblia diz o quê? A fé vem por ouvir a mensagem. Toda mensagem, toda palavra de Deus, tudo que vem da boca de Deus, gera o quê? Fé. Jesus disse: o homem não vive só de pão, mas ele vive de toda palavra que procede da boca de Deus. Você pode buscar qualquer professor para treinar sua mente e você nunca será uma pessoa feliz. Você pode procurar qualquer conselheiro. E ele nunca conseguirá encher a sua vida com alegria e paz. Mas quando você está diante de Deus, ou diante de uma pessoa que transmite a palavra de Deus, se você se abrir, aquilo transforma você por completo. Por causa da fé. A fé não vem do nada. Ela precisa de o quê? De um fundamento. E este, o fundamento, é a palavra de Deus. O que eu quero dizer com isso? Porque Deus nos deixou um livro escrito para que nós exercitássemos a nossa intelectualidade. Os homens substituem a intelectualidade por um credo qualquer. Quando os apóstolos e os discípulos dos apóstolos criaram o credo, aquilo não era para ser ditado nas igrejas, era simplesmente para manter um corpo doutrinário nas coisas que nós cremos. Mas com o tempo, dentro das igrejas, passou-se então a recitar o credo. E qualquer um que recitasse o credo dos apóstolos era salvo. Isso não é fé. Nada está sendo alvoroçado lá. Você pode dizer assim: eu gosto de estar na igreja, mas isso não é fé. Quando você vem à igreja, tem que existir algum sacrifício. Esse é um horário que você poderia estar em casa, de pernas, debaixo do cobertor. Tomando um chá quente, duvido, alguns estariam tomando uma cerveja bem gelada. Vendo o Corinthians apanhar do Sport hoje. Mas, na verdade, foi sem querer, Marlene. Na verdade, você vem aqui sacrificialmente. Você não venha simplesmente por hábito. Mas você tem que estar aqui porque você é parte dessa família. Eu não digo vez ou outra, mas há pessoas que constantemente encontram situações para não estar. E vem quando podem. Isso não é sacrifício. Quando esse livro, quando você lê as coisas desse livro, ou quando as coisas que estão neste livro são pregadas, isto bate contra o quê? Um conjunto de ideias, de pensamentos que temos. E a palavra de Deus provoca o quê? Uma mudança. Diz: você não pode continuar pensando assim. Você não pode continuar vivendo assim. E então ela mexe no nosso intelecto. Nós temos que reformular o modo como pensamos. E isto nós chamamos de crença. Você gera uma crença. E o Espírito de Deus te dá a capacidade para crer nesta crença, agir em fé sobre o que você crê agora. Onde? Em alguma situação. Vocês estão comigo? Ainda. A coisa é simples. Quando você ouve a palavra de Deus e aguarda, terá uma fé crescente, e quando a despreza, a sua fé morrerá. Alguns procuram uma igreja só quando as coisas estão piorando. E eles acreditam, não, nós vamos lá, vamos receber uma oração e vai melhorar. Não vai. Não vai. Você acha que Deus é bobo? Você acha que Deus é macumbeiro, pai de santo, que promete resultados imediatos para qualquer um? Deus promete abençoar seus filhos. A Bíblia diz assim, agrada-te do Senhor, tenha felicidade nele, role nos seus braços como uma criança, brinca nos braços do Pai, e Ele então satisfará os desejos do teu coração. Eu tenho medo quando as pessoas dizem que a igreja é um pronto-socorro. Não é. Ah, é um pronto-socorro, você entra lá e recebe algum tratamento, alguma ajuda, um medicamento e some. Nunca mais quer estar ali. A igreja é uma família. Onde você não consegue mais deixar de estar ali. Na verdade, eu vou até usar a torcida do Corinthians. Ele diz, esse é um bando de loucos. Na verdade, Jesus criou esse bando de loucos há muitos anos. Nós somos chamados de loucos na Escritura. Porque nós estamos diante de uma pessoa que não vemos. Você pode abrir os olhos, arregalar os olhos, e você não vê Deus, você não vê Jesus, e você não vê o Espírito Santo. E quem olha para você e diz, como é que você pode continuar num lugar assim? Aí, ela olha para você e o vê orando, Pai, chamando de Pai o que você não vê, contando todos os seus segredos, para quem? Para um fantasma? Esperando receber dele alguma ajuda, algum poder, alguma ação extraordinária de alguém que você não vê. Mas as pessoas que nos olham assim não sabem que esse é o melhor lugar para estar. Não existe outro lugar. Como amo a tua presença, ó Deus, diz a palavra de Deus. Certamente habitarei na tua casa para sempre. Você só consegue realmente crer em Deus quando a palavra de Deus bate contra todas as estruturas dos seus pensamentos e as derruba. Enquanto isto, você tem apenas a sua própria religião. Esta semana que vem, você vai ser provado acerca do que você ouviu aqui hoje. Sempre que aprendemos algo de Deus, vamos ser provados. Desde que guardamos a palavra de Deus, nós vamos crescer na fé e não temos medo de enfrentarmos as lutas. Por isso que eu digo, uma vez que eles ouviram os ensinamentos de Jesus, agora precisavam exercitar a fé. Por isso que eu digo assim, aprender é importante desde que isso nos leve a prática. Vamos ler? Aprender é importante, desde que isto nos leve à prática. É bom aprender lições, como também poder repetir o que se aprendeu. Entretanto, é mais importante praticar o que se ouviu Repetir o que você ouviu ou o que aprendeu não significa que realmente aprendeu. Você só aprende quando você pratica aquilo. Esta é uma das razões de Deus permitir situações difíceis em nossas vidas, pois é nelas que a nossa fé aparece. Algumas pessoas vão na igreja e entram naquelas filas de oração para transformar suas vidas num mar de rosa. Deus, me tire de todos os problemas. Como eu gostaria que isso fosse verdade? Imagine você não devendo para o governo, não devendo mais sua prestação da sua casa, não devendo mais para a sua faculdade, não tendo problemas com suas provas, basta uma lida e tudo está aqui na cachola, e você chega lá e desce. Imagine você guiando em São Paulo sem nenhum trânsito, sem nenhum barbeiro. Sem nenhum senhor de idade, de chapéu e de óculos. Azucrinando o seu caminho. Imagine como seria bom. Um mundo sem sogra. Você casa e ela se torna sua irmã. Nada, ninguém pegando no seu pé. Imagine você, homem, chegando 10 minutos atrasado e a mulher não pergunta onde você esteve. Quando você está numa área de sombra e o telefone não pega, e ela liga uma vez e liguei 100 vezes para você. Sem problema. As pessoas falam assim o tempo todo, não é? Então imagine um mundo sem problemas. Ia ser maravilhoso. Ia ser uma chatice. Deus permite situações difíceis porque é lá que a sua fé é provada. Lembre-se de Ananias, Misael e Azarias, Sadraque, Mesaque e Abdinego. Na Babilônia, o grande rei Nabucodonosor fez uma grande estátua e disse, quem não adorar essa estátua em minha homenagem, vai ser atirado numa fornalha de fogo ardente. E quando soar as trombetas, todo mundo deverá se ajoelhar. E quando soou-se as trombetas, todos se ajoelharam e aqueles três ficaram em pé. E disseram, por que vocês não se ajoelham? Porque nós só temos um Deus. Alguém poderia dizer, ajoelhe-se, evita problemas. Não. Há certas coisas que você não pode negar. Jesus disse, aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai. Eles ficaram em pé. O próprio rei o chamou e disse, por que vocês não podem se ajoelhar? Qual é o problema? Nós temos nosso Deus. O único e verdadeiro Deus. Mas vocês não sabem que vocês serão lançados numa fornalha? Sim, sabemos. Se o nosso Deus quiser nos livrar, muito bem. Se não quiser nos livrar, tudo bem também. E vocês conhecem a história. Eles agiram com fé. No momento crítico, Deus precisava mostrar ao mundo quem ele era. E eles foram lançados dentro daquela fornalha. E para a surpresa do rei Nabucodonosor, quando ele olhou, ele não viu 3, mas ele viu 4. E um era a semelhança do Filho dos Deuses. Eu posso olhar o número de pessoas aqui, mas eu tenho que multiplicar por dois, porque em você está o Espírito Santo. Lógico que isso figuradamente. Quando eu olho para esta sala, eu estou vendo aqui luzes, paredes, pessoas, cadeiras, mas existe alguém muito maior que enche isto, é Deus e sua glória. E esta sala não consegue conter a sua glória, mas mesmo assim ele vem e nos enche com a sua graça. Lembre-se da mulher que sofria há 12 anos de um fluxo hemorrágico incurável. Ela dizia assim: se eu tão somente tocar a orla de suas vestes, ficarei curada. Há 12 anos ela gastara todo o seu dinheiro com os médicos. Os médicos tentaram tudo, a medicina da época tentou tudo, mas ninguém conseguiu fazer nada por ela. Não existia solução para o caso dela. E um dia ela ouviu falar que Jesus estava pelas redondezas. E num belo dia ela viu aquela multidão e um homem caminhando no meio. Ela disse: é ele. E dentro dela cresceu algo. Algo que ela alimentou. Algo que Deus colocou lá. Deus colocou dentro dela: Jesus é a solução para a tua vida. E ela então, alimentada com aquilo, ela disse: se eu for até ele tocar na orla de suas vestes, eu ficarei curada deste mal. Mas tudo jogava contra ela. A própria religião dizia que ela não poderia fazer isso, e se fizesse assim, seria apedrejada. Mas ela confiou na palavra de Deus e foi. Ela foi ultrapassando e passando pelo meio, esbarrando neste, sendo atirada para lá, por aquele, pelo outro, e passando e passando, e por fim, ela toca. E quando ela toca, ela ficou instantaneamente curada. E o mais incrível da história, você sabe que Jesus para de andar e diz: alguém me tocou. Estranhamente ele diz: alguém me tocou. E todos disseram: mas como, Senhor? Se todos estão empurrando e tocando o Senhor, como é que o Senhor pode dizer isso? Eu sei que alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Alguém me tocou pela fé. É isso que ele estava dizendo. Alguém me tocou com o Espírito verdadeiro. Alguém me tocou esperando tudo de mim. Alguém me tocou como eu sendo a grande e única resposta para esta vida. E ele olhou para a mulher, e a mulher estava trêmula, pensando que ela iria sofrer apedrejamento. E ela disse, e ele olhou para ela e disse: filha, a tua fé te curou, te salvou, vai! Lembre-se disto. Ela esperava tudo dele. Você entra aqui, e o que você espera? A hora de ir embora? Não sei por que vem. Quando você senta nesta cadeira, quando você se levanta para louvar a Deus, espere tudo, até mais do que você imagina. Aquele que está entre nós é tão poderoso para fazer muito mais do que imaginamos. Muito mais. Lembre-se do conselho de Jesus a Marta. Jesus disse: tire a pedra. E Marta disse, para com isso. Já está cheirando mal. Faz 4 dias, Jesus, que ele está morto. E Jesus olhou para ela, Marta, eu já te disse. Ele já havia dito algo. Eu já te disse, se tu creres, tu verás a glória de Deus. Não te admires de eu já te ter dito. Se tu creres, tu verás a glória de Deus. Deus tem falado conosco muitas vezes. E a mesma coisa Jesus diz para nós nesta noite. Eu já te disse, se você crer, você verá a glória de Deus. E quando ele disse, Lázaro, vem para fora. Teve um dia que eu estava pregando aqui sobre isso, e eu falei, Jairo, vem para fora. Mas que vocês não entenderam. Eu falei, Jairo, vem para fora, para de atrapalhar o Lázaro que tem que sair. Lázaro saiu de lá enrolado e Jesus mandou tirar as faixas. Lembre-se sempre destes 3 homens. Teve um homem chamado Tim Dale, que ele pegou toda a Bíblia e traduziu para a linguagem moderna. E a promessa da igreja era, se ele continuasse esse trabalho, ele seria morto e esquartejado. Ele não desistiu. Sabe o que aconteceu com ele? Foi morto e esquartejado. Os pedaços do seu corpo foram jogados pela cidade, um homem que traduziu a Bíblia e pelo seu trabalho nós a temos em nossas mãos. Você pensa que este homem não foi honrado? Foi sim. Nós o honramos cada vez que abrimos a palavra de Deus, ou a levamos em qualquer lugar, ou a trazemos para este lugar. Nunca iremos esquecer aquelas santas mãos que trabalharam dia e noite, aqueles olhos que trabalharam à luz de uma vela, traduzindo a palavra de Deus para que ela chegasse a nós. Ele é honrado. Por causa do seu trabalho, nós podemos ler a Bíblia e a Bíblia bater contra a nossa incredulidade e dizer, você pode crer em Cristo e você pode ler a Bíblia na sua língua. Porque um homem determinado gastou seu tempo fazendo aquele trabalho e pagou com a vida. Você sabe que agora mesmo na Índia, milhares de cristãos estão sendo perseguidos e dezenas estão sendo mortos por causa da fé. Enquanto você está aqui ouvindo com liberdade, e alguns talvez nem estão ouvindo com atenção, irmãos que amam você, que oram pelo cristianismo ao redor do mundo, estão vendo seus filhos arrancados. Sabia disso? Eles arrancam seus filhos e levam para aqueles mosteiros budistas ou templos hindus para serem escravos, para serem outras coisas. Tiram de seus pais e matam os seus pais na frente de todos. Sabe o que isso vai gerar? Mais cristãos. Sabe o que isto vai gerar? Mais fé. Sabe o que isto vai gerar? Mais desejo pela liberdade. Todos os países que começaram a amar, de alguma maneira, a palavra de Deus, começaram a crescer. Sabe por que o Brasil hoje tem uma economia um pouco mais forte? Não é por causa do governo que tem, porque nunca vimos tantos ladrões juntos. Porque este país está sendo abençoado, é porque o número de pessoas que está crendo neste livro está aumentando. Sabe o que este livro diz? Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. De alguma forma, o nome de Jesus está sendo pregado. De alguma forma, o nome de Jesus está sendo espalhado. De alguma forma, o nome de Jesus está chegando a lugares onde nunca chegou antes. Pessoas estão sendo batizadas no Espírito Santo. Se eles estão entendendo ou não, não sei. Mas a experiência está acontecendo. Deus está dando para nós um tempo inigualável. Aproveite! Este é o tempo da aceitação de Deus. Este é o tempo da graça de Deus. Por causa da palavra de Deus, Deus pode abençoar o seu trabalho. Por causa da palavra de Deus, Deus pode abençoar tua casa, teus filhos, teus pais, tua saúde, tua igreja. Não é porque nós temos muitos estudantes, porque quando você olha os estudantes na porta de colégio, só sabem viver embriagados. Só sabem falar de sexo. E me diga que não. Você vai numa escola pública, você tem vergonha. O professor está lá dando aula e os caras estão fazendo a maior gazarra. A única razão para que este país esteja crescendo, de alguma maneira, é por causa da palavra de Deus. Porque o número de cristãos está aumentando. Louvado seja Deus. Há certas coisas que só se aceitam pela fé. E esta é uma delas. Saiba que ao exercitar o poder do reino de Deus, você deve esperar pela oposição. Toda vez que você se aproximar de Deus, toda vez que você ouvir a palavra de Deus e guardar, pode esperar que o inferno vai se levantar contra você. Eu esqueci aqui até também de chamar o Giovanni. Cadê você, Giovanni? Eu vou até você. Eu quero que você diga sobre um sonho que você teve. Você é capaz de dizer? Sim. Rapidinho?
Paz, igreja. É, eu tive um sonho na semana retrasada, de quinta para sexta-feira, que eu fiquei, acordei muito assustado. E nesse sonho, a igreja estava cheia, e nós estávamos esperando um ônibus para ir orar por uma irmã. E eu fui até o estacionamento ver se esse ônibus tinha chego. E a hora que eu olhei ao lado do carro do Walter, tinha uma mulher muito alta, de uma altura anormal. E nisso ela com uma cara de raiva, vestes pretas, ela falava, eu vou acabar com essa igreja. Esse lugar não pode ficar aberto. Eu vou acabar com essas pessoas. E eu fiquei desesperado. E nisso eu entrei para a igreja e o ônibus chegou. Todos nós entramos, o Walter começou a cantar um louvor dentro do ônibus. E o ônibus foi sair do estacionamento da igreja, tinha mais duas mulheres no portão da igreja. E elas zombavam da gente, elas começavam a dar risada. E chegamos no lugar, foi no condomínio Portal, onde eu moro, e uma dessas mulheres, e nós fomos orar para uma irmã que estava precisando. E o Walter pediu para eu orar, eu orei, e essa irmã caiu no chão, começou a dar glória a Deus, e começava a sair faísca do chão. E uma das mulheres que estavam no portão zombando de nós, estava no nosso meio, orando conosco. E eu acordei desesperado, e da janela da minha sala dava para ver a igreja, e eu levantei para para ver se estava tudo bem. Claro que estava.
Obrigado, Giovanni. Vocês ouviram com atenção? Deus mostra certas coisas que estão acontecendo no mundo espiritual. Não é só para mim. Eu já falei para algumas pessoas aqui o que Satanás está querendo fazer. Quando nós começamos a experimentar mais do Espírito Santo, quando Deus falou comigo, Walter, comece a falar mais do meu poder, do poder do meu Espírito, do meu reino para este povo, para que eles se aproximem mais de mim, porque eu quero esquentar, eu quero arder o coração deles. Eu disse a vocês, pode esperar que o inferno vai se levantar. E garanto que ele não será o único que receberá uma palavra desta. Com certeza nós sabemos que quando nós começamos a exercitar o poder do reino de Deus, quando nós começamos a aprender a andar pela fé, quando nós começamos a receber a visitação de Deus, quando nós começamos a ter sede de estarmos na presença de Deus, com certeza o inferno vai se levantar para tentar nos destruir. Mas ele não consegue. Porque até mesmo aqueles que eles levantam para zombar, acabam se convertendo. E aprendem a orar. Jesus disse também, naquele dia, o dia que ele ensinou, o dia que ele falou das coisas de Deus, ele também disse, vamos para o outro lado do lago. Vamos para o outro lado do lago. Jesus sabia o que o esperava em Gerasa, que era o outro lago. Ele sabia da sua missão entre os gerazenos. Havia ali uma legião de demônios que os atormentava. Atormentava os moradores da região de Gerasa. Por meio de um homem que vivia entre os sepulcros e que era possuído por esses espíritos maus. Imagine uma pessoa morando no cemitério. Ele assustava todas as pessoas que passavam ali e todos tinham medo dele. Mas nem ele e nem as pessoas suspeitavam que dentro dele existia uma legião de demônios. Não era um só. Eu me lembro que quando minha falecida mãe me viu entrar em casa com uma Bíblia. E naquele dia eu havia sido batizado no Espírito Santo. E eu entrei em casa com a Bíblia. O seu rosto se transformou. Ela disse, seu desgraçado. Você descobriu a verdade, não é? Mas você não vai me tirar daqui. Esse lugar é meu, esta casa é minha. Todos que estão aqui são meus. E eu disse a ele o pouco que eu escutei. Mas falei com autoridade. Eu disse, só serão teus se eles quiserem. Mas quero que você saiba, Satanás, que este corpo não te pertence. Em nome de Jesus, sai dela. A minha mãe deu um salto de costas, como de uns 3,5 metros, da porta da sala até a porta da cozinha. Eu nunca havia visto aquilo na minha vida. Quando ela se levantou, ela disse, eu vou te matar, filho de Deus. Ela correu, pegou uma faca enorme destas de cortar carne e colocou na minha garganta e disse, agora eu quero você, quero ver você falar o nome. E eu disse, que nome? Você sabe? E eu disse, o nome de Jesus. Ele disse, não fale mais que eu te mato. Jesus, Jesus e Jesus. De novo, ela disse, eu estou queimando, para com isso. E ela caiu de novo. Meu pai levantou da cama e disse, o que, é que está acontecendo aqui? Eu disse, o senhor não está vendo? A mãe está cheia de demônios. Ela vivia dando passe para todo mundo. Imagine o que ela passava para as pessoas. Se você passa numa rua e alguém pega, deixa eu ler sua mão. Você imagine o que esse espírito vai jogar dentro de você. Vamos ali na mulher, ela sabe todo o seu futuro, todo o seu passado. Que adianta saber o meu passado? Eu preciso aprender a viver. Eu não preciso de alguém que me diga o que passou no passado, porque eu já sei. Ninguém melhor que eu. Inclusive a palavra de Deus diz que o espírito do homem é o que conhece mais o homem. Quando foram 3 horas da manhã, ela deu outro salto, bateu contra a geladeira, caiu no chão e se levantou e disse, onde eu estou? Eu disse, mãe, a senhora está diante de nosso Senhor Jesus Cristo, que veio a esta casa para te salvar. Eu cheguei em casa tão feliz. E a primeira coisa que eu encontrei foi a minha mãe colocando a faca na minha garganta. Uma ação do inferno. Quase não resisto. Jesus sabia que todas as forças do inferno tentariam barrá-lo, como também destruir a fé de seus seguidores. Ele disse, vamos para o outro lado, mas ele sabia tudo o que ia acontecer. Ele é onisciente, ele é Deus. Jesus não é uma terceira pessoa, não é um homem qualquer. Ele é Deus que se encarnou para mostrar às pessoas como Deus age. Vocês já se cansaram? Espero que sejam sinceros. Esteja certo de que quando você começa a ouvir mais a palavra de Deus, quando você experimenta mais da presença de Jesus pelo poder do Espírito Santo, o inferno virá te atacar. Não precisa ninguém dizer, estou vendo um encosto em você. No domingo passado eu brinquei, uma irmã estava saindo assim, o marido atrás fazendo careta para mim, e eu disse para ela, irmã, eu vejo um encosto na sua vida. Ele riu atrás e ela apavorou na frente. E eu disse para ela, o encosto é ele. Ah! E ela disse ainda, isso eu já sei. O inferno virá te atacar. Mas antes de falar de Paulo, você se lembra que quando Jesus estava no meio do mar, surgiu uma tempestade repentina. Paulo fala da sua experiência ao pregar o evangelho na Ásia. Veja o que ele diz em 2 Coríntios 1. De fato, já tínhamos sobre nós o quê? A sentença de morte. Para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos. Isso é fé. E não é porque ele era o apóstolo Paulo que não teria que enfrentar oposição. Alguns cristãos aqui dizem assim: eu não consigo mais crer em Jesus. É tanto sofrimento. O que, que você quer? Você gera um filho e não quer se levantar de madrugada? Você o coloca na escola e não quer acompanhá-lo? Você o deixa jogar bola e não sabe com quem ele está andando? Você coloca um computador na frente dele e não coloca algum recurso para saber o que ele está pesquisando? Você quer trabalhar e quer que o patrão te traga flores todo dia? Você quer casar e pensa que a mãe da sua namorada vai ficar feliz em você arrancá-la de casa? Você quer beijar sua namorada na boca e quer que o pai dela olhe e sinta felicidade? Seu pai já beijou sua mãe muito, mas não quer que ninguém beije você. É um transtorno. Talvez ele tenha medo que o outro faça a mesma coisa. Paulo estava pregando a palavra de Deus e a situação ficou tão infernal que ele e os outros disseram assim: não tem mais saída. Nós estamos literalmente sentenciados à morte. Nos encurralaram. Não vamos escapar mais. Mas então o Espírito de Deus começou a trazer para dentro do seu coração alguma verdade. E ele percebeu, e a conversa mudou, disse: não vamos confiar em nós mesmos, não vamos confiar no que nós estamos pensando. Não se luta contra as adversidades só com a mente, mas se luta com as adversidades com uma mente controlada pelo Espírito de Deus e pela palavra de Deus. E eles resolveram confiar em Deus. Se nós morrermos, Deus é capaz de nos ressuscitar. Porque Ele nos deu uma missão e sabemos que ainda não está terminada. E no fim de tudo, foram libertos e eles declararam: o Senhor nos livrou e continuará nos livrando. Porque nós temos colocado nele a nossa esperança. Coloque a sua esperança em Deus e confie no seu amor. Os discípulos tinham que aprender três lições. A primeira, que Jesus, quando Jesus diz que algo deve ser feito, é porque pode ser feito. Ele diz: vamos para o outro lado. E se ele diz que iriam para o outro lado, não importa se viessem mil tempestades, eles chegariam lá. Se Jesus disse algo para você, não importa se venham milhões de demônios, se venham uma casta de gente grossa, se venham perseguidores, injuriadores, pessoas que te incomodem, você vai chegar lá. Você crê nisso? De todo o seu coração, você crê nisso? Se Deus deposita a bênção dele sobre a tua empresa, não importa quem esteja lá, pode fazer mil trabalhos na porta, pode fazer macumba, pode fazer voodoo, pode espetar boneco, pode fazer o que quiser, se a bênção de Deus está lá, ela está lá e ninguém pode tirar. creia nisto. Quando Deus faz, está feito. Os dons de Deus são irrevogáveis. Mas você tem que andar certo. Segunda lição. Jesus foi com eles e descansava no barco. Lembre-se da promessa do Senhor. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus está na sua vida. Você não está sozinho. Você está caminhando com Ele. Eu sei que às vezes você chora, você às vezes tem vontade de esfregar o rosto no chão, mas não faça isso. Humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, que no tempo certo Ele te exaltará, Ele está com você. A terceira lição, Jesus lidava com as circunstâncias adversas com a autoridade divina. Mestre, o Senhor não se importa que morramos. Ele não disse uma só palavra. Ele disse, vento, fica calado. Mar, volta para o teu lugar. E as versões mais antigas dizem, e houve bonança. Imagine, vocês que estiveram comigo no meio do mar da Galileia, imagine no meio daquele mar. Vocês viram do outro lado Decápolis, as 10 cidades. Era para lá que Jesus estava indo. E naquele trecho que nós estávamos, ventos dos 4 cantos. É isso que diz. Eu sei que o mar da Galileia tem algumas tempestades, mas vento dos 4 cantos. Aquilo não era uma brincadeira. Aquilo era um ataque do inferno. Todos os demônios da terra vieram naquela altura e só não puderam afundar aquele barco porque Deus disse, não afundem, mas eu vou deixar que vocês os atormentem e vocês vão ver o poder do meu filho. Às vezes os demônios vêm contra nós, contra mim, contra você e Deus permite que eles nos ataquem. E eles terão que ver o poder do Filho de Deus em nossas vidas. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem e passa o temporal. Passa o temporal, passa o temporal. Com Cristo no barco tudo vai muito bem e passa o temporal. É. Oh! Não é? Você deve celebrar o nome de Jesus, porque Ele habita em você. Você deve se alegrar, porque Jesus está com você. Você deve se alegrar, porque Ele é a tua proteção e o teu abrigo, o teu rochedo, a tua rocha. Ele é a tua luz que ilumina os teus passos. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Esteja pronto para aprender sobre coisas novas, sobre o caráter de Jesus. Os discípulos questionaram, que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Imagine, que homem é este que manda no vento e nas ondas? Eles viram Jesus com autoridade divina, perdoar pecados, expulsar demônios, realizar curas, mas agir com autoridade sobre a natureza, só poderia significar uma coisa. Jesus é Deus. Se há uma crença que o inferno tem medo, se há uma verdade que aborrece o inferno, é quando você diz, Jesus é o meu Deus. Jesus é o meu Deus. Sabe por que ele teme? Porque ele mesmo um dia terá que comparecer perante o Senhor Jesus e receber uma sentença. Ele quer que você pense que Jesus está abaixo de Deus, mas ele não está, ele é Deus. Diga lá, Jesus é Deus. Escute, inferno, o que este povo vai gritar agora. Jesus é Deus.
Jesus é Deus.
Amém.
Amém.
Você diz, isto faz diferença. Natural que faz. Você não está seguindo alguém só. Chamado Jesus, você está seguindo aquele que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é quem? O Senhor, Deus. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E quem é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Deus. No princípio, Deus usou a palavra. E quem era a palavra para criar todas as coisas? Jesus. Toda palavra que procede da boca de Deus é que dá vida ao homem. A palavra é Jesus. Jesus é Deus. A vida é Jesus. Você é de Deus. Lembre-se que a incredulidade é o grande problema. Não são os problemas, é a incredulidade. Jesus, após silenciar o vento e acalmar o mar, questionou os seus discípulos. Por que é que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? Ainda não têm fé? Entendamos que, para Jesus, o maior problema não está nas questões externas, mas na incredulidade do coração humano. Os nossos maiores problemas se encontram dentro de nós mesmos e não nas circunstâncias ao nosso redor. Ainda, ao vivermos pelo princípio do medo, passamos a questionar o valor da presença de Deus como do seu cuidado por nós. Mestre, o Senhor não se importa, nós vamos morrer. Quantas orações são feitas assim? Gasta-se tempo dizendo, pai, o senhor não está comigo. Pega o telefone, irmã, não adianta, Deus não está comigo. Você tem que dizer o contrário. Jesus está no barco, se ele está descansando, ele trata as coisas na autoridade de Deus. Deus não fica no céu, ai, meu filho está tremendo agora de medo. Ai, Satanás está atacando Jó. Cada vez que Satanás vinha até Deus, Deus falava assim, você viu meu servo Jó? Você viu que homem é esse? É, mas se eu tirar isso, então vai, tira. Você viu como é que ele age? Deus sempre é estável. Tanto que a Bíblia diz, aqueles que confiam no Senhor, é como o monte de Sião, que não se abala, mas é firme para sempre. As coisas não acontecem no nosso tempo e nós ficamos assim, ai, acho que nunca mais vai acontecer. Jesus estava descansando. Então você fica lá, Deus, o Senhor... Deus já te disse, alguma vez Deus deixou de cumprir alguma coisa que realmente ele disse? Nunca. Deus disse que esse mundo seria coberto por terremotos. Está acontecendo. Sinais nos céus estão acontecendo. Peste por toda a terra está acontecendo. Filhos seriam rebeldes aos pais. Está acontecendo. Pais odiariam seus filhos. Está acontecendo. A criminalidade e a maldade está acontecendo. E ele falou isto como sinal dos tempos, porque tudo isso está acabando. Em breve Jesus voltará. E você acha que é mentira? Se ele disse que voltará, ele voltará para levar você e a mim, e iremos para a eternidade. Ele não mentiu. Ele é verdadeiro. Ficou claro que os discípulos ouviram os ensinamentos de Jesus, mas não os guardaram no coração. Por isso que Jesus disse, é incrível como que vocês ainda não têm fé. Vocês me ouviram o dia inteiro. Vocês ouviram sobre o reino de Deus o dia inteiro. Vocês estão ouvindo há 1 hora e 10 minutos a palavra de Deus. E alguns, quando chegarem ali na porta, vão dizer para o outro assim, foi tudo bacana, mas o meu problema... Deus não conhece o meu marido. Deus conhece sim, essa bomba foi que ele colocou no seu colo. E você trate de confiar em Deus para desarmá-la. Então, meu irmão... em nome de Jesus, que Deus te dê graça. Saiba que o medo para enfrentar situações adversas surge quando estamos vazios da palavra de Deus. Toda vez que você deixa de ouvir a palavra de Deus, você diz assim, não preciso, eu já sei, eu estudo em casa. A palavra fala sobre ouvir. Quando você ouve, você sente mais fé. Eu garanto que muitas pessoas nesse momento estão sentindo mais fortes lá. Você até se esqueceu do que está sofrendo. Mas se você volta a colocar a sua cabeça no vazio, você sente medo. O resultado, então, é o vazio, insegurança, incredulidade e até a maldade. É isso que estamos vendo no mundo. As pessoas se afastaram de Deus e se tornaram más. Olhe para dentro de você. Quantas vezes na semana você odiou alguém? Você diz assim acerca do seu marido, ele vai comer aqui na palma da minha mão, ó. Se isso é uma coisa que você acha que agrada, isso é uma das coisas mais miseráveis que pode existir na vida humana. Isso prova o quanto o seu caráter é podre. O quanto você não vale nada. A palavra de Deus fala sobre servir e não sobre se sentir maior que o outro. Deus não deu a você o poder para colocar ninguém na sua mão. Você e o seu marido estão debaixo das mãos de Deus e cima das mãos de Deus. De baixo para serem abençoados e sobre para serem protegidos. Para com essa conversa. Isso é coisa de Satanás na tua vida. E se você não abrir os olhos, isso vai acabar com você. Eu já vi moças que estão noivando e dizem assim, deixa, no casamento eu entorto ele. Você é uma tola, estúpida, já vai casar errado. Se você não conseguiu acertar no namoro, no casamento você não acerta. Não vai acertar, não vai. Vai aprender a suportar, porque não fez as coisas certas. E Deus te dará graça para suportar. Eu sei que muitos não gostam disso. Mas também que se dane, né? Em último lugar, Cuide do seu coração e a sua fé se reacenderá. Cuide do seu coração e a sua fé voltará a estar acesa. A Bíblia diz em Hebreus 3:12, meus irmãos, cuidado para que nenhum de vocês tenha um coração tão mau e descrente que o leve a se afastar do Deus vivo. Cuidado. Quando você fizer um exame verdadeiro acerca do seu coração, você pode se decepcionar. As coisas que você está ouvindo e se alimentando podem estar minando a sua fé. Amigos que você diz que são inseparáveis podem ser verdadeiros instrumentos do inferno para acabar com a sua vida, seu namoro, seu noivado e casamento. Até mesmo certos passeios, certas diversões, programas, revistas. Cuidado com o que você joga para dentro. Cuidado com o que você joga para dentro. Se o teu coração está ficando mau e descrente, incrédulo, você se venderá para qualquer oferta que surgir com a promessa de resolver teus problemas. Não suporto mais meus pais, eu também não. Por isso que eu estou numa jogada legal. O que, que é? Tem um barato aqui, ó, que cura isso aí. O que, que é? Vem comigo. Dá uma cheirada aí. Você nunca mais sai disto. Só pelo poder de Deus. Eu conheço homens que deixam em casa sua esposa e seus filhos e vivem na zona de meretrício. E tentam esconder suas doenças venéreas. Alguns morreram podres, porque o coração se tornou mau e descrente. Liberais do sexo se tornaram liberais ao extremo, criando filosofias sexuais, porque o coração se tornou mau e descrente. Você sabia que o dono da Playboy era filho de pastores? O que o levou a propagar o sexo, a malícia, a nudez feminina pelo mundo? Ele viu o seu pai, talvez, lutando com a palavra de Deus, pregando e não tendo riqueza. E não entendeu nada. E ele se tornou avarento, materialista, e diz, eu não vou atrás disso, eu vou ganhar dinheiro, eu vou ganhar vida. Mas sabe o que vai acontecer quando ele fechar os olhos? Você pode tentar se afastar de Deus a vida inteira. Mas quando você fechar os olhos, nada poderá impedir que você se aproxime dele. Deus diz, não deixe de congregar. Alguns dizem assim, não, que hoje não, amanhã não, depois não, depois não. Mas um dia você terá que dizer sim na presença dele. E o que você vai ouvir? Você não vai gostar. Apartai-vos de mim, vocês que praticam o que é mal, eu não conheço vocês. Será a pior sentença que o ser humano poderá escutar na vida. E o Espírito de Deus nesta noite diz, não, evite isto. Não permita que a incredulidade se instale no seu coração. Hoje é o dia de a sua fé voltar a se acender por meio de Jesus nosso Senhor. Hoje é o dia que Deus escolheu na sua vida para ouvir esta mensagem e dizer, Deus, eu não quero mais ser a mesma pessoa. Eu não quero ser esse farrapo. Havia um homem aqui na Lapa. Ele vivia no bar. Bebia. E batia na mulher. Batia nos filhos. Saía para a rua. Um dia foram buscá-lo no hospital, no Sorocabano. Era um dia de chuva e ele estava tão bêbado que ele caiu na calçada, no meio fio, e a enxurrada cobriu sua cabeça, e ele quase morre afogado. Ele perdeu os sentidos. E quando ele acordou, ele recebeu uma visita de um homem com uma Bíblia na mão. Que dizia para ele mudar de vida, mudar seus pensamentos, mudar o coração, acreditar no que Deus tinha preparado para ele. Ele já era velho. E ele disse, o que é que Deus pode querer com um velho? E o homem disse, para Deus não existe velho, não existe moço, não existe branco, não existe negro, não existe bonito, não existe feio. Deus ama você. E ele disse, filho meu, dá-me o teu coração. E naquela conversa ele se entregou a Jesus. Todos o tratavam bem quando ele estava bêbado. Se preocuparam até em levá-lo para o hospital. Quando ele estava embriagado, tiravam-o da rua e colocavam dentro da casa, ainda que ele fosse um chato. Mas quando ele se converteu e se tornou uma pessoa bondosa, e começou a abençoar as pessoas, todos passaram a odiá-lo. Por quê? Se você amar Jesus, os teus primeiros inimigos serão os de sua própria casa. Serão os teus filhos, teu pai, tua mãe, tua nora, teu marido, tua esposa. Mas Jesus diz, nós vamos para o outro lado. A viagem não acabou. Você pode ter certeza que a tempestade que bate cá, bate lá. E eles viram como vocês saíram da tempestade. E quando ela bater lá, eles vão gritar e vão procurar saber qual é o teu segredo. E você poderá dizer: o meu grande segredo é confiar naquele Senhor que faz os impossíveis. O que é impossível para mim é possível para Ele. E tudo é possível para quem crê. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus os abençoe. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor.